como toda empresa familiar, começamos pequenos. Primeiro com os meus avós, depois com meus pais. Muita coisa mudou desde então. O mundo mudou. Antes, os clientes estavam aqui perto. Agora, estão no mundo inteiro. Antes, a gente só precisava de garra. Agora, precisamos de tecnologia. As fronteiras acabaram, mas eu ainda me orgulho deste solo. Para uma boa colheita no futuro, a gente precisa transformar o presente. O campo mudou, e eu estou mudando com ele. Discover Sport, o carro para um novo campo.
Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos, porque agora vamos saber um pouquinho da pecuária gaúcha, lá que todo o ciclo pecuário mudou nos últimos anos com a soja. Vamos então a Santana do Livramento. Isso mesmo, de lá, D'Artagnan Soares Carvalho, presidente do Núcleo Pampa Gaúcho, dos criadores de Erefor, Bredefor, vai nos contar aqui um pouquinho, viu, D'Artagnan? Seja bem-vindo, uma boa tarde. É, a situação aí, né, D'Artagnan? Está acabando praticamente o boi dos campos nativos e ainda não tem boi de inverno ainda das pastagens pós-soja, né, D'Artagnan?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos seus ouvintes do Notícias Agrícolas. Um prazer novamente estar contigo.
Prazer é nosso.
Realmente, meu querido, realmente. Nós estamos aqui terminando o ciclo do boi gordo de verão, vamos dizer assim, né? Campos nativos do sul, né, e está começando agora a entrar gado em pastagem, né, as nossas pastagens aqui tem locais aqui que os ciclos são bem curtos, porque em setembro já vai ter que tirar gado para entrar soja, uhum. Né, então o produtor começa a se mexer cedo, conseguir pastagem, e pastagem de boa qualidade, sabe que esse ano não são todas, porque nós estamos num inverno atípico aqui no sul, num outono, né, que não entramos em inverno ainda, mas num outono atípico, né, que é muita umidade e temperaturas altas. Sabe que até agora não fez frio aqui. Nós estamos aqui com média de 17, 18 graus durante os dias. Isso aí não é frio para nós, que estamos acostumados com temperaturas bem mais rigorosas,
né? Isso prejudica as pastagens de inverno, né? Aquelas precisam ter um crescimento rápido, né, D'Artagnan?
É, sim. Tu sabe que sem a nossa pastagem de inverno, ela precisa de uma temperatura abaixo disso para germinação, né? E também não muita umidade. Esse ano tem muita umidade. Muita umidade, está chovendo muito aqui no sul. Chovendo muito. A semana passada teve chuva praticamente toda semana. E essa semana agora, hoje, segunda-feira, amanheceu um dia bonito, ensolarado. E nós estamos precisando de sol para que essas pastagens dê uma
recuperada, exatamente.
Uma recuperada.
Em condições normais, D'Artagnan, quando termina a soja, passa aquele período de melhoria da correção de solo, etc. Quanto tempo leva em condições normais de clima, para as pastagens de inverno aí, para as forrageiras de inverno estarem num ponto aí? 30 dias é suficiente para ter comida para boi já, D'Artagnan?
40 dias, 45 dias já é suficiente, né? Em condições normais. Condições normais de anos passados, anos anteriores, nós já estaríamos com boi em cima da pastagem ganhando peso, né? Mas agora não vou te dizer que seja a maioria dos casos. Eu conheço pastagens muito boas já, né? Mas vou te dizer assim, a metade das nossas pastagens, metade dos nossos campos aqui, tem campos que ainda estão sendo reimplantados, porque com a chuva em excesso que teve, a semente dentro d'água, ela não germina, né? Acaba morrendo, e aí então o pessoal tem que fazer uma nova implantação isso aí vai levar tempo. Vou te dizer que acho que tem áreas que nem vai.
Não vai nem ter tempo, né, Natanha? Porque em setembro já tem que tirar boi para a soja de novo, né?
Exatamente. Sabe que eu hoje estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no coração do Rio Grande do Sul, uhum. E eu vinha na 290 olhando grandes áreas de soja, que são de soja, que estão com pastagem implantada,
uhum.
E pastagem assim que não dá para te botar um terneiro em cima hoje, não, uhum. Tem condições, não, isso não pega, tá aquela coisa assim, rala, enxerga muita falha, tá muito ruim, muito... Está bem precária a situação.
Exato. Isso daí sugere-se, então, D'Artagnan, que pode continuar sendo um momento de firmeza para o boi aí, né, D'Artagnan? Quanto que deve estar a média aí, D'Artagnan?
Giovanni, eu carreguei vaca semana passada, vaca gorda,
uhum.
A R$5 no peso vivo.
Uhum.
E eu tive oferta de boi a 5,50.
Uhum.
Né? Mas como nós não terminamos mais boi,
uhum.
Né? os nossos bois são vendidos. A nossa empresa é uma empresa familiar.
Você vende para quem termina, né, D'Artagnan?
Nós vendemos para quem termina. Nós, uhum. Levamos esse boi com 2 anos aí a 400 quilos e, uhum. Vendemos para terminador.
Uhum. Perfeito, perfeito. Vocês estão na recria só, né, D'Artagnan?
Estamos na recria. Uhum. Invernada de vaca e recria, né?
Exatamente. E, D'Artagnan, esse preço que você conseguiu com da vaca na semana passada, já sob essas condições aí, desse ciclo complicado que vocês estão vivendo, já teve uma altazinha? Já foi verificado que era uma alta?
Já teve uma boa alta. Tu sabe que desde que nós começamos a safra, né?
Uhum.
Nós começamos a safra com 4,20 na vaca, né, José?
Uhum.
No peso vivo, tu vê, já falamos aí 80 centavos, estamos falando de diferença de 80 centavos. Claro que o que acontece? No final do ciclo, né? Porque agora não tem mais.
Uhum.
Mas é a lei da oferta e da procura, né? Escasseou o produto, aumenta o preço.
Exatamente, exatamente. Agora, D'Artagnan, temos aí mais uns 60 dias, talvez aí um pouco mais, um pouco menos, dependendo de algumas condições, de algumas micro-regiões, para ter boi novamente aí à disposição. Nesse período, da onde vem, quem que abastece o mercado gaúcho? De onde está vindo esse boi? No norte não tem mais boi no estado, porque é só soja lá também, né, D'Artagnan? Então, de onde vai vir esse boi para o consumidor?
Olha, o que eu posso te dizer? Vem muito gado, baixa muito gado. Nesse período de escassez de carne no Rio Grande do Sul,
uhum.
As empresas trazem muito gado do Mato Grosso, né? Carne, uhum. Né?
Carne, sai da carne, porque o gado vivo não passa por Santa Catarina, né?
Não passa por Santa Catarina. Então, uhum. eles trazem muita carne, as empresas trazem muita carne do Mato Grosso, né? Mato Grosso,
uhum.
Sul,
uhum.
E vem abastecendo o nosso consumo interno aqui.
Uhum. Exatamente. Mas o Marfrig está fora. O Marfrig fechou, paralisou duas plantas recentemente aí, né, D'Artagnan?
Aqui no Rio Grande do Sul, tu diz?
Uhum.
É, aqui no Rio Grande do Sul paralisou, se eu não me engano, Alegrete,
uhum.
E São Gabriel, se não me falha a memória, parece que está trabalhando Bagé.
Exatamente. Parece que das três plantas só Bagé ficou, né?
Só Bagé.
Exato. Justamente por falta de animal para bater, né?
É que nessa época começam a fechar essas plantas grandes, começam a dar férias coletivas,
uhum.
Por falta de matéria-prima, né?
Uhum.
E aí o que acontece? Eles vão aí no centro do país, no uhum. Mato Grosso e coisa, e trazem carne congelada para tentar suprir o consumo interno do, do estado. Aqui.
É, principalmente porque no sudeste e parte do centro-oeste, D'Artagnan, já começa a ter uma oferta mais folgada de animal, né? Quer dizer,
agora é a época do...
Começa a ter uma época mais folgada, uma oferta mais folgada, porque agora também começou, os pastos já estão começando a ficar mais ruins, né? E aí o pessoal tem que dar folga para pasto, né? Já começa a mandar mais boi para gancho, né?
E sem falar que a população bovina aí é bem maior que a nossa aqui, né?
Uhum.
Então, obviamente, a oferta de gado aí em cima é bem maior que o nosso.
Exato.
Tem mais, tem um gargalo bem maior de mercado, né? Um nicho maior de mercado. E consegue trabalhar melhor esse boi, né?
Agora, D'Artagnan, toda a situação gaúcha em termos de boi, da pecuária tradicional gaúcha, ficou tudo mais curto, né, D'Artagnan? Porque quando a gente fala de campos nativos, quando você comentou de campos nativos, e outras vezes você já havia falado isso com a gente aqui, mesmo a quantidade de campos nativos é bem menor do que antigamente, né? Quer dizer, os campos nativos, boa parte já viraram soja, né? Então já, mesmo o boi de verão já está mais curto aí para você, né, D'Artagnan?
Eu vou te dizer assim, ó, o nosso, a pecuária de corte, num geral, ela já está mais afogada aqui no estado.
Uhum.
Né? Eu cheguei até a comentar em outra oportunidade que as terras de ponta hoje tem soja em cima, arroz, né? Alguma cevada e trigo.
Uhum.
Né? A agricultura está tomando conta, até pelo valor do que tu tira no hectare de agricultura, é inconcebível o que tu tira com o gado, não se compara.
Uhum.
Né? Então o gado tá indo mais para aquelas áreas, mais pobres, né? De campo mais pobres. E com isso tu tem que criar alternativa para aquele teu boi, para te não perder a qualidade do boi, né? Para te não perder o desenvolvimento daquele animal. Então tu tem que trabalhar com pastagem. Tem algumas pessoas que trabalham com um coxo, né? Para não perder aquela qualidade, para não perder aquele desenvolvimento do animal. Mas o nosso ciclo pecuário aqui tá cada vez menor, né?
É verdade. E, D'Artagnan, para complementar aqui, algumas informações que eu queria que você confirmasse com a gente, de que o Uruguai está tentando mover alguma ação junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro para fazer um acordo para importar gado vivo, né? Quer dizer, do Brasil. E, obviamente, gado vivo seria o gado vivo de vocês aí, né? Porque já que vocês têm uma pecuária semelhante, né? É um tipo de gado, uma espécie parecida, gado europeu. Você confirma? Você ouviu isso também, D'Artagnan?
Isso aí eu já escutei, eu não fui muito a fundo nesse assunto, mas realmente é um assunto que está circulando aqui na nossa região, né, que o Uruguai estaria começando os trâmites para importação de gado em pé, né, levar gado em pé.
Uhum.
Então, eu acredito que o Uruguai tenha... O Uruguai é, sabe que o tamanho do país é o tamanho do Rio Grande do Sul, né? O Uruguai é um país pequeno, né? Tem uma pecuária muito boa, o gado de excelente qualidade genética. E eu acredito que isso se deva a algum contrato de exportação grande que fizeram e não estão conseguindo suprir com o gado que eles têm dentro do país. Então, estão tentando levar gado do Rio Grande do Sul, que a qualidade também é muito boa, né? Uhum. A genética do Rio Grande do Sul é semelhante do Uruguai e da Argentina hoje. Então, acredito eu que seja para suprir alguma necessidade de exportação interna do país. Mas já está correndo, sim. A gente está escutando muito que o Uruguai já estão em trâmites, negociações para levar gado em pé do Brasil.
O Uruguai hoje também é um dos grandes fornecedores também para a China, aumentaram muito, sem falar que a qualidade do gado deles e a cota Hilton que eles têm para a Europa é muito grande, né? Proporcionalmente é maior que a do Brasil, diante do fato de ter um rebanho muito menor, né, D'Artagnan?
Não, é verdade, é isso que eu te digo, né? Uhum. Tem uma proporção, uma exportação muito grande, uhum, para o tamanho do país, né? Então, e para o tamanho da produção deles. Eu acho que por isso vai faltar matéria-prima. Então eles vão vir buscar.
Agora eles, falta.
Eles precisam cumprir o contrato, né?
É claro. Agora, se isso se desenrolar positivamente, né, D'Artagnan, vai ser mais um gargalo aí para a produção de vocês, né? Porque vai ter uma competição aí, os frigoríficos vão ter que competir agora também com essa exportação de gado vivo para lá, né?
Com certeza. Eu acho muito positivo isso. Uhum. Eu vou te dizer assim, eu acho muito positivo isso porque. É mais um mercado, né? Mais uma concorrência do mercado com os frigoríficos, né? E com isso vai valorizar o nosso boi, né?
Uhum.
E nós precisamos é que o nosso produto valorize para poder pagar as contas no fim do mês. Tem que valorizar, quanto mais vender, melhor.
E melhor ainda para você que está na Recria, né? Você vai aumentar a Recria aí para ver os bichos engordarem do outro lado da fronteira ali, né,
Arthur? Se Deus quiser, pegamos esse nicho de mercado e vamos começar a importar mandar gado para o Uruguai.
Muito bem, muito bem. Esse é o D'Artagnan Soares Carvalho, que fiquei sabendo então que está lá em Santa Maria, ele que é de Santana do Livramento, lá na fronteira. D'Artagnan, muito obrigado por sua participação conosco aqui mais uma vez. Tenha uma boa viagem de volta lá para a fronteira, tá bom?
Muito obrigado, Giovanni. Um abraço. Estou sempre à disposição. Se o amigo precisar e puder trocar uma ideia, a gente bater um papo, aprender contigo, é um prazer.
Imagina, nós que aprendemos com vocês. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana, D'Artagnan.
Obrigado, realmente, querido. Um abraço.
Então, lá no Rio Grande do Sul, como já é sabido, boi crescendo, aumentando o preço, porque está faltando boi, acabaram os bois de verão, porque já tem os campos nativos, que já são poucos atualmente, já não tem mais boi gordo, e os campos de inverno pós-soja ainda não estão no ponto, né? Porque a umidade, calor ainda para essa época do ano, prejudica a germinação das forrageiras de inverno para um ciclo curto, porque setembro já tem que tirar boi aí para a soja entrar novamente. É o Notícias Agrícolas mostrando então a situação da pecuária lá, onde a vaca está na faixa de R$ 5,00 o quilo, né, quilo vivo, e o boi aí uns 5,50, 5,60 por aí, crescendo cada vez mais. Vamos dar uma olhada no boi gordo B3. Não, vamos começar pelo CPEA na sexta-feira, dia 31, último dia do mês, uma quedinha de 0,07% a R$ 153,15 em São Paulo. E as telas da B3 hoje, de junho a setembro, todas em queda daqui, né? 1,79 a queda do junho, a 148,20, o julho a 0,99, a R$ 150,50, o agosto a 153,50, caindo 0,32%, e o setembro a 154,50, caiu mais ainda, 0,96%. É o Notícias Agrícolas, agradecendo a sua audiência e mais convidando o senhor e a senhora para que fiquem com a gente, porque voltamos em instantes. Até já. Muito obrigado.